Primeiro é os previsíveis agendamentos das entidades externas, dos candidatos que foram indicados às entidades externas. É ação da competência desta Comissão ouvir em audição os membros indicados para 17 órgãos externos. É humanamente impossível que o regimento, quando foi feito e disse que se poderia decidir num prazo de entrega dos nomes das pessoas indicadas e que nos 7 dias seguintes, no sétimo dia seguinte, se poderia fazer a eleição desses órgãos, pensava num órgão externo. Provavelmente não pensava em 17 órgãos externos. Porque se todos vão indicar membros para os 17 órgãos externos na próxima quinta-feira, nós temos um dia, porque depois tem as jornadas do PSD e tem tudo isso, um dia para fazer audições a 50 candidatos, que é o número de membros que estes 17 órgãos externos têm para ser ouvidos. A minha posição é esta, e eu ponderei isto por duas ordens de razão. Primeiro, porque não é, de certa forma, correto, nem queremos transformar estas audições numa coisa de brincadeira, digamos assim, estar a ouvir 50 pessoas um minuto cada uma. Não pode, é impossível fazer.
50 também estão suplentes,
etc. Estão efetivos e suplentes. Estão todos, pronto. Mas, mesmo assim, isto dá um número abismal. Abismal. Isto foi pensado para uma... Por exemplo, a economia tem uma indicação para um órgão externo, portanto é absolutamente viável fazerem as audições naquele permeio. Pensei o seguinte, eu vou tomar uma posição em relação a isto, se vocês assim concordarem, vou fazer... vou aguardar, se indicam para os 17, porque isto era suposto indicarem para um órgão de cada vez. E então isso tornar-se-ia possível, não é? Tornar-se-ia, de certa forma, viável fazer estas audições de uma forma digna, para as pessoas não se sentirem bem aqui e que até são vítimas de uma indignidade. Para isso é preferível não fazer as audições. É a minha opinião. Se indicarem para 17 órgãos, eu recuso-me a fazer audições, a convidar pessoas de um dia para o outro, que nós demoramos um dia ou dois à procura dos contactos, demoramos um dia ou dois a tentar perceber se têm disponibilidade, se não têm disponibilidade, porque as pessoas também têm vida, não é? As pessoas muitas não vivem aqui e, portanto, a questão que eu coloco é, são 17 órgãos externos para os quais esta Comissão tem competência para ouvir em audição os membros, que são 50, num dia. E, portanto, se indicarem para os 17, todos, não é? Se indicarem para um ou dois, ainda se poderíamos ponderar dessa possibilidade. Se indicarem para os 17 na próxima quinta-feira e quiserem fazer as eleições no dia que ficou decidido em conferência de líderes, eu recuso-me a fazer as audições. E vou fazer uma exposição ao Sr. Presidente da Assembleia da República no sentido de informar que não é digno ouvir 50 pessoas num dia, um minuto cada uma, que para isso é preferível nem a chamar cá. Até quinta-feira, segundo me percebi, os grupos parlamentares na semana seguinte. Mas só que na semana seguinte, a semana, só temos um dia útil para fazer isso. Não, temos terça. Ah, depois a seguir, porque mesmo que se adiarem, depois já a seguir há as jornadas, até quarta-feira, a jornada do PSD. Porque a posse é 9 e depois as jornadas são terça e quarta, portanto, nem quarta-feira temos, não é? Portanto, eu só estou a dar conhecimento, não sei qual é a vossa opinião, a minha opinião é que as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. Não... Do processo de indicação dos membros para compor os órgãos externos à Assembleia, que está sempre a ser adiado. É assim, o regimento diz que, de facto, estipulando um prazo para indicar os candidatos aos órgãos, passado uma semana pode-se fazer a eleição, mas isto foi pensado para um órgão. A primeira comissão tem 17, são 50 pessoas para ser ouvidas. Eu acho que não é digno estar a chamar as pessoas aqui para estar para ouvi-las um minuto. Nem acho que seja que transmita nenhuma dignidade desta casa a ninguém. E, portanto, a minha opinião é esta. Se, eventualmente, só vierem indicações para um ou dois, porque as outras comissões têm um órgão, portanto, é fácil gerir. Isto foi pensado para um órgão, os 7 dias de permeio entre o prazo e a eleição. Para 17, é humanamente impossível. Sou deputada Isabel Moreira, pode falar, isto não é uma coisa, não é para dar a palavra, é uma conversa entre nós, não é?
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos. Eu acho que tem toda a razão, isto é obviamente humanamente impossível. Quando aconteceu uma situação, já não me lembro em que
ano... Já não ouvimos um...
Em que tínhamos uma multidão para ouvir, não esta multidão, mas tínhamos muita gente para ouvir num prazo curto, o que fizemos foi... porque era fazível, não era esta loucura de gente, foi guardar um dia só para audições.
Sim, mas um dia mesmo assim não chega.
Porque não era esta multidão. Portanto, se acontecesse, por exemplo, não haver indicações para estes órgãos todos...
Pronto, mas é isso que eu vou aguardar.
Aí podíamos pensar num dia em que o que fizemos nessa altura foi, no fundo, alocar deputados para essas audições. E estava sempre a acontecer, não sei se recordam, estava sempre a acontecer aqui audições... E foram absolutamente dignas porque foi o dia todo, ou dois dias... Sim, manhã à noite. Sim, íamos revisando.
Pronto, eu vou aguardar...
Mas não era isto, não eram 70...
Eu vou aguardar pela próxima quinta-feira. Não, eu vou aguardar... Pronto, é isso que eu estava a dizer. Eu vou aguardar perceber que órgãos, se vai isso acontecer, porque já esteve para acontecer tantas vezes, nunca chegou a acontecer, a indicação dessas individualidades para os órgãos. Se acontecer, vou ver quantos são. Depois, por mail, faço circular o que é que pondero. Porque o único dia que nós tínhamos era a terça-feira... A próxima, depois de quinta à próxima terça. Nessa terça nós já temos uma audição marcada com o Diretor Nacional da PSP. Então eu não vou também dizer ao senhor, agora o senhor não vem. Não vem porque não olha, temos outras coisas para fazer que ouvi-lo. Não, quer dizer, não é assim. Não é assim. E portanto, eu vou... Porque já também já só nos dá ali o intervalo, mesmo que a gente faça pelo meio do senhor, não é? Antes e depois do senhor, já não dá lá para fazer uma entidade e. Portanto, isto é tudo muito bonito, fazer regimentos, alterar regimentos, pôr lá 7 dias, é tudo muito bonito. Não pode, tem é que perceber que tem que abrir uma exceção para quando a comissão não tem um órgão externo ou dois, tem 17. Até temos mais, mas digamos assim, nesta leva, entre aspas, de indicações, estão lá 17 órgãos nossos. Eu penso que vocês, eu fiz chegar para terem noção, têm este não, distribuam, que é para perceberem quais são os órgãos e os efetivos e os suplentes e o que é que isto implica. A minha opinião é não fazer a ninguém, paciência, assim também não há, pronto, não fazemos o devido escrutínio, que é útil, e já foi útil em tempos passados, já se fizeram aqui escrutínios para órgãos, pessoas que não foram aceites, foram rejeitadas para o órgão, e vamos correr o risco de...
Não, eu acho que não pode não haver audição.
Pois, mas...
Não haver audição...
Mas eu não... Esse é o... Pois, então. Isso era notícia em todo o lado, mas nomearem-nos e darem-nos um dia útil para os ouvir, um minuto não é notícia. Então eu vou fazer com que seja notícia. Que os grupos parlamentares nomearam, andaram a adiar, e depois a mim, à primeira comissão, que é o escrutínio, é para perceber se aquela pessoa tem as competências, não tem, tem a seriedade, tem o perfil, a nós dão-nos um minuto para ouvir.
Desculpa. Não é possível adiar o dia da eleição?
Eu acho que não. Isso é, por mim não, isso é conferência de líderes, é para. Eu não tenho essa...
Não, fazer um pedido nesse sentido. Já que temos 50 pessoas para ouvir, se queremos dignificar o procedimento...
Eu posso fazer o pedido. É isso que eu vou dizer. Com a quinta-feira aguardo...
Fazer um pedido
o que é que os partidos vão fazer, se indicam, quem é que indicam. E a partir daí, eu por mail comunico-vos, olha, são tantas pessoas para ouvir, porque já depois temos um número certo, temos tudo certinho, e depois em conjunto, nem que a gente se junte aí, três ou quatro, pronto, os quatro ou cinco, os que estão aqui, não é? Os maiores partidos, e se decidam como é que vamos fazer. Também são os partidos que indicam, na realidade, a maior parte dos membros, portanto, fica tudo. Isto era o meu desabafo inicial, desculpem lá ter começado logo por isto. Depois temos aqui várias situações. Nós, com tanta confusão, tantas urgências, tantas coisas, não temos levado a efeito nada de atividades extra-comissão. Temos aqui duas ou três... Eu três propostas para vos apresentar. Uma, a convite do Parlamento Europeu, que já penso que já aconteceu, é uma reunião da Comissão com a Comissão Homóloga. Pronto, que é uma. Fazíamos uma ida a Bruxelas, isto tem um número limite de participantes. Como é que é? É mesa e coordenadores, portanto aqui, e tínhamos reuniões com o Subcommittee on Human Rights, com o Civil Liberty, Justice and Home Affairs, com a Constitutional Affairs, e com o PET, o European Legal Affairs, o Democracy Shield. E estávamos a pensar fazer um pedido de reunião com a nossa Teresa, a doutora Teresa Anjinho, que é a provedora Europeia de Justiça. Pronto, isto, vamos ver uma data e vamos fazer depois circular por vocês para ver se a data que estamos está a ser coordenado com o que chamam Antena, que é uma figura que existe no Parlamento Europeu que faz esta coordenação. Também recebemos um convite para fazer numa manhã de quarta-feira, também em formato mesa e coordenadores, não sei se uma reunião... E uma visita ao CIRP. O senhor já insistiu por duas ou três vezes. Eu só queria convosco perceber se acham que é a quarta-feira que será o dia ideal, porque nós temos aqui reunião, não é? A funcionar e ir à mesa em coordenadores uma quarta-feira de manhã, não dá para fazer a reunião ordinária. Portanto, eu sugeria. Há sempre o problema da quinta-feira que as pessoas têm aquela resistência por causa das reuniões dos grupos parlamentares. Mas se faltarem uma vez, também não vejo que por aí morra alguém. À reunião do grupo parlamentar, não é? Porque eu penso que uma quinta-feira de manhã seria, a não ser que, não sei. Costuma ser à quarta? Mas ele quer almoçar. A não ser que a gente faça a primeira reunião aqui, comecemos às 9, até às 11 fazer a ordinária, e depois às 11 saímos para o CIRP. Portanto, vou ponderar. E também vos mandarei datas, parece mais avisado, até porque o senhor parece que quer oferecer um almoço, não é? Eu percebi isso, mas também não vamos contar com... Eu percebi, mas... Não? Ah, pronto, então, não sei. Mas ele me falou, minha mensagem, mas para nós é indiferente. Vai fazer a visita, faz a nossa visita lá e tudo isso. Pronto, isto são as saídas, as atividades extras. Eu tinha falado com o PAR no sentido de perceber o que é que iam fazer no dia 12 de abril, que faz 50 anos a Constituição da República Portuguesa. E acho que esta comissão deve assinalar essa data. Ele disse que ia fazer uma sessão especial, no plenário, uma sessão evocativa, porque é uma sexta-feira, é uma quinta-feira, penso eu. 12? É 2 de abril, não é 12, é 2 de abril, desculpem. É quinta-feira santa e é o último, depois a seguir já não temos mais plenário, então é o último plenário. Nós, não podendo fazer nesse dia, uma vez que esse dia já está tomado para a sessão evocativa e não vamos sobrepor-nos a isso, Poderia aos grupos parlamentares que dessem uma sugestão para fazermos uma atividade, um painel com os jornalistas, uma conferência que nós podemos fazer numa outra data, mas com este tema, ou um outro evento, uma outra iniciativa que entendam mais interessante e que nos enviem até ao final desta semana, para nós começarmos depois a pensar o que é que se... a recolher as ideias e, de certa forma, a tentar acolher as ideias de todos. A Constituição é para todos. Portanto, é inclusiva. Devemos também sê-lo nesta forma de a comemorar. E, portanto, fica a minha sugestão para perceber o que é que acham. Podemos também ter alguma coisa, fazer alguma coisa diferente para além do que se faz habitualmente das conferências e das palestras e das sessões educativas. Podemos fazer uma atividade diferente. Mas isso eu consumo um bocadinho fora da caixa, já pensei mil e umas, mas depois digo assim, não, Paula, não pode ser, porque aquilo é muito mais formal, muito mais... fazer diferente às vezes é mal interpretado. Mas aguardo as vossas sugestões. Agora, temos aqui o ponto da situação em relação ao pacote, que a gente chama o pacote da violência doméstica, que a Vanessa pediu, o Chega pediu para fazer o agendamento. Acontece que nós temos todos os projetos e propostas que estão na subcomissão. A subcomissão está a tratá-las para o processo de audições, preparação, depois vem aqui, claro, para a votação, estão lá. Entretanto, chegaram e baixaram mais iniciativas conexas com essas, que são... estas estão na SIND, na subcomissão. Estas baixaram agora, que foi a proposta de lei 52 do Governo e a 423 e 20, do PCP e 24 do PAN e 32 da Iniciativa Liberal. Mas... como? O que o Chega pediu foi o agendamento de umas iniciativas sobre crimes sexuais. Então faz favor.
Desculpa. As entidades que estão para ser ouvidas,
sim,
em todos os processos da especialidade. Isto porquê? Porque está-me a parecer que há processos de especialidade que estão a ficar para trás, que já passaram a especialidade há imenso tempo, como foi o caso daquele que eu mencionei no e-mail. Já passaram a especialidade o ano passado e ficaram os processos atrasados e estamos a meter outros à frente desses. E parece-me bem que, à medida que os processos entrem na especialidade, sejam agendados por ordem de chegada, digamos assim.
O agendamento na especialidade, consoante o regimento diz, depende da iniciativa do proponente. O proponente tem que mandar um mail a dizer-nos para agendar. Nós agendamos. Nós não temos, a especialidade não tem essa prerrogativa de ser por ordem de chegada ou de ser da nossa inteira disposição fazê-lo. Nós temos que aguardar o vosso impulso na especialidade. E, portanto, há por isso, porque às vezes as pessoas não têm interesse em discutir aquilo naquele momento ou querem fazer outras diligências. Portanto, isso é da disposição do proponente. O proponente tem que nos dar nota de que pretende que aquele seu projeto seja agendado na especialidade. O que fez a Vanessa é muito bem, é assim que tem que ser feito. Tem que mandar-nos dar-nos nota desse impulso. O impulso é do proponente. Portanto, é de direito, percebe o que eu quero dizer. O impulso é do proponente. Nós não podemos substituir-nos a esse impulso do proponente. E, portanto, por isso há aqui estes desfasamentos. Uns pedem, outros não pedem, mais rápido ou menos rápido. Eu compreendo. Agora, aquilo que eu queria aqui ficar é que este o que eu estou a sugerir da violência doméstica e dos crimes sexuais, porque depois também há nos crimes sexuais pontos em que fazem pedidos de alterações quanto à violência doméstica, fazer um pacote, fazermos tudo junto, porque em termos processuais, em termos de prática legislativa e em termos de lei, é muito melhor, mais... Não, isso é indiferente onde quer que façam, isso fica podemos fazer audições, se querem fazer audições, fazemos tudo lá, fechamos o processo e depois fazemos aqui a discussão das as votações, depois da especialidade, faz-se aqui com as discussões aqui, não é? Eu acho que eles já têm o processo adiantado, só são estes que baixaram, podemos juntar os A minha questão é se podemos enviar estes. Não, nem só os novos. São os sexuais que a Vanessa pediu o impulso para a especialidade.
Da violação
como crime. Esse.
Se chegam, por exemplo, a textos de conjuntos por consenso, se conseguem chegar, por exemplo, relativamente a um diploma em que há vários partidos que têm propostas, chegar a um texto de conjunto, depois a discussão e votação desse texto de conjunto é que tem que ser em plenário da comissão. É isso. Se quiserem fazer. Claro que depois, se não chegam a acordo e cada partido quer ficar exatamente com o seu texto, vem tudo para aqui. Artigo, ponto a ponto.
O problema é que o título que diz consagra o crime de violação como crime público, quando vamos ler o interior, não é bem isso que está lá. Não é só isso. Não é só isso. Que isto é, este, por exemplo, é do LIVRE, não é? É o projeto de lei 105. Não, e depois o 89, que altera a lei penal, atribui maior proteção às vítimas de crimes sexuais e prevenir a revitimização. Cruza-se com o projeto de lei. Porque uma coisa, a revitimização muitas vezes é na violência doméstica, cruza-se com o projeto de lei, porque eu tive nos artigos, os serviços estiveram a ponderar e cruzam-se todos. E, portanto, faz sentido, não vamos alterar, ainda por cima, o processo penal, muitas vezes, não é?
Sim.
Este que estamos que acabou de ler, 89, não é? Havia ali uma conexão qualquer com a lei da... Com a proteção das vítimas. Agora, há alterações que se for uma alteração ao crime de violação, não pode ser misturado com a violência doméstica.
Sr. Deputado, eu percebo a ideia, mas depois o que vai acontecer na prática é, estamos a correr o risco de que... Esses diplomas que estamos a falar do crime de violação foram todos aprovados no mesmo plenário. Ou seja, foram todos, são todos relacionados uns com os outros. E vamos estar a discutir alguns deles na subcomissão, porque entendemos que está relacionado com o crime de violência doméstica, e outros não estão juntos. Portanto...
Bom dia, Sr. Presidente, senhores deputados. A nossa posição é muito simples. É que na parte dos crimes que se propõe que a violação passe para crime público, seja discutido aqui e separado. Na violência doméstica, pode ser na subcomissão e fazer um pacote. Esta é a nossa sugestão.
Muito bem, eu percebi. Eu só alerto, portanto, para o que eu acabei de dizer, porque essa violação eu ficaria aqui, eu não era essa a questão. A questão é que A proposta de lei que entrou do Governo 52 colide especificamente, cruza especificamente com o que está proposto no projeto de lei da revitimização e da proteção às vítimas de crimes sexuais. É a mesma matéria. O vosso, o 89.
É isso que eu estou a dizer, Sra. Presidente. É que se nós
dissociarmos... E o 52 baixou à Cinde. Percebe?
Certo.
Não baixou à Cinde. Está na primeira comissão, mas em princípio iria baixar.
Pronto, mas aquilo que eu sugiro é que, para não corrermos o risco de projetos que foram aprovados no mesmo âmbito, arrastados todos ao mesmo tema... Uns sejam discutidos juntamente com a violência doméstica e outros sejam discutidos...
Deputada, eu compreendo a sua posição, mas o que eu estou a tentar evitar é que a gente faça a especialidade do vosso e seja aqui aprovado, por exemplo, matéria que uma semana depois é contrariada por outro projeto de lei com a mesma matéria. Isso é que dá... uma espécie de, em termos legislativos, em termos de Parlamento, não é normal. É só aí que eu quero chegar. Eu compreendo a sua posição, mas que entenda também a minha ideia. Então nós vamos estar a discutir uma coisa e depois, 15 dias depois, estamos a alterá-la? Está a ver?
Não.
É o único que cruza. Os outros do. Por isso é que eu coloquei.
Mas também cruza
com os outros, não é? A sua deputada é proponente. Eu posso manter este como está. Alerto é que isto pode correr essa situação, que entre aspas, ridícula, de estar. De ser discutida aqui e 15 dias depois, ou 3 semanas depois, de ser absolutamente inútil, ou por inutilidade, ou porque é contrariado.
Quando
é só. Agora, como?
Quando foi para arrastar os projetos para o plenário?
Porque não existia este. Não existia. Sim, mas não existia este. Pronto. Com certeza, eu só estou a alertá-la porque o outro não existia, quando isso foi arrastado para plenário. Não existia. Pronto, agora, faz como entender, agora podem depois fazerem um acordo. A questão de ficar este no pacote da violação e depois fazerem um compromisso de que aquelas matérias da violência, tipo expurgá-las, sei lá, estou a imaginar... Mas só para nós também, a imagem do Parlamento não pode ser fazer uma lei hoje e mudá-la 15 dias depois. Está a perceber a minha preocupação? E, portanto, eu acho que isso todos devemos colaborar para que isso não aconteça. E, portanto, e eu apercebendo que isso possa acontecer, é meu dever alertar. Mas também poderá depois arranjar-se aqui um meio termo, de qualquer forma. Pronto.
Dar mais uma coisa, Sr. Presidente, que foi, eu já o fiz por e-mail, ainda não obtive resposta, o Grupo Parlamentar do Chega precisava das entidades que estão para ser ouvidas e em que processo de especialidade, que nós não temos essa relação e gostávamos de ter, está bem, Sr. Presidente? As entidades estão para ser ouvidas, isto porquê? Porque
o que... Mas não há entidades para ser ouvidas em processos de especialidade.
Porque o sindicato, houve um sindicato que pediu a audição em primeira comissão e foi enviado para a comissão dos assuntos prisionais.
Desculpe, isso não é no âmbito da especialidade. Isso não é no âmbito de especialidade.
Não é no âmbito de especialidade.
Não.
É isso que eu estou a dizer, Sra. Presidente.
No âmbito de especialidade não há nenhuma.
As entidades que estão para ser ouvidas na primeira comissão. E eu pedi a relação de entidades que estão para ser ouvidas na primeira comissão, que pediram para ser ouvidas.
Estão a dizer que lhe enviaram, mas os juízes estão a dizer que lhe enviaram este... Portanto, estava na convocatória até,
estava?
E enviaram, sim. Pronto, eu vou verificar se...
Ótimo.